Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui então agora sobre o assunto do dia, que é aborto. Forte, o nosso convidado de hoje, eu tinha deixado uma pergunta para você, Forte, gostaria que você respondesse para o nosso ouvinte agora a questão da permissão pelo Espiritismo da existência do aborto. Existe alguma situação em que o Espiritismo admite o aborto?
Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 359, que eu recomendo aos ouvintes a leitura do Livro dos Espíritos. E é um livro de perguntas e respostas. Na pergunta 359, esse assunto é tratado. Allan Kardec não adota o termo aborto. Ele se refere à união da alma e do corpo. Mas podemos atualizar isso. Ele se refere nessa pergunta a uma questão muito interessante que está associada ao que você se referiu. Ele diz assim: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira e salvar a segunda? Ou seja, no momento em que a vida,
a mãe está correndo risco,
então o médico ou quem esteja ali amparando aquela parturiente, aquela mãezinha, está vendo essa situação. E é dramático essa situação. Então, os espíritos se referindo a essa situação, é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Aqui ele está se referindo, os espíritos se referem ao ser encarnado após o nascimento. Então, não é o aborto. Ninguém. A doutrina espírita, porque a doutrina espírita aprova o aborto, né? A doutrina espírita não aprova o aborto em circunstância nenhuma. Porque o aborto, aqui está se referindo o nascimento, a hora que a pessoa, o espírito, a criança está nascendo. Uma situação de perda de sangue ou uma situação traumática terrível, que a mãe vai morrer. Aí você não está abortando um feto, conforme o Marinho, é um ser já vivo, encarnado, definitivo. Nesse instante, a vida da mãe, diz os espíritos, deve ser privilegiada. Por quê? Por uma razão simples, porque se isso foi porque a matéria muitas vezes era sofre as vicissitudes. O momento, um erro cirúrgico, um momento grave, alguma coisa que não estava prevista pode ocorrer. Nós vivemos num mundo imperfeito. Então, nesse instante, a decisão deve ser de preservar a vida da mãe. Porque ela poderá ser mãe desse espírito novamente. Se isso tiver todos com a consciência tranquila de que não é algo deliberado, mal, egoísta, criminoso, a consciência desses espíritos, inclusive do que está reencarnando, se harmoniza e possibilita a volta desse espírito. Por outro lado, essa pergunta foi feita há 150 anos atrás por Allan Kardec. Allan Kardec, cuidadoso, dimensiona essa possibilidade. Entretanto, nesses 150 anos, a nossa ciência, as médicas, evoluiu tanto. Graças a Deus, reencarnaram espíritos que vieram com missões extraordinárias. Nós não podemos esquecer que se hoje a medicina evoluiu a esse ponto que nós temos hoje, é porque as mãezinhas possibilitaram o nascimento de cientistas, espíritos nobres que reencarnam. Às vezes a gente pode estar interrompendo num aborto delituoso, criminoso, cruel, a volta de espíritos nobres que poderão estar evoluindo. Então a própria ciência evoluiu muito. Hoje faz cirurgia no feto. Hoje somos capazes de detectar situações em que é possível corrigir. Então, a cada dia, a ciência evolui para a preservação. Então, o que acontecia 150 anos atrás, quando Allan Kardec pergunta, hoje, porque hoje eram parteiras, né? Quantas coisas aconteciam por falta de higiene, de situações adequadas. Hoje nós temos as maternidades que Aqui mesmo em Santo André nós temos várias maternidades maravilhosas que atendem bem o pré-natal. Então os cuidados que a medicina oferece na formação. E outra coisa que nós devemos chamar a atenção: quantas mãezinhas e paizinhos hoje estão lutando para ter filhos, estão buscando na ciência a oportunidade de ter filhos. Todos nós devemos lembrar disso. Quanta gente desejando ter filhos para amar os seus filhos. Quanta gente adotam filhos porque são filhos da vida que precisam de amor. Então, isso deve ser motivo para o nosso coração lembrar que nós não temos o direito de interromper a vida. E se ela se manifesta, sempre se manifesta sob a vontade de Deus. Então, o Espiritismo não é a favor do aborto, como poderiam prescrever alguns desavisados. Mas na hora que se coloca em xeque a vida da mãe e do filho, por umas circunstâncias que independem da sua vontade, os Espíritos são claros. A vida da mãe deve ser preservada.
Pois é, Forte, mas aí fica uma situação que nós precisamos esclarecer bastante para o nosso ouvinte aqui. Porque eu pergunto a você, o que acontece no caso do estupro? Porque nós estamos vendo aqui, você está falando do caso da vida da mãe que está em risco. A vida da mãe está sofrendo um risco aí de ser perdida, sofre risco de morte, a vida ali na material, etc. A mãe está sofrendo risco, nós até admitimos. E no caso do estupro? Porque, aliás, nós tivemos um caso recente aqui no Brasil, agora falando disso, né? Que é o caso da menina que foi estuprada. Tal. O que acontece, Forte, no caso do estupro? Nem nesse caso, o que acontece com o Espiritismo nesse momento? Ele admite ou não o aborto?
O Hélio fez uma abordagem muito interessante, e ele chamou de holística, sobre as responsabilidades de todos. Nós não podemos acusar quem quer que seja, porque todos nós temos parte de responsabilidade. Quando uma celebridade, qualquer que seja ela, um juiz de direito, uma dona de casa, um professor, vai à televisão e dá uma opinião, ele está influenciando. Um comercial, ele está influenciando. Todos nós, de uma certa forma, estamos influenciando. Então, é muito importante a gente ter essa visão da corresponsabilidade. Então, na hora que se fala do estupro, nós vamos encontrar a sociedade corresponsável também por isso. Muitos dos casos, a falta de educação, a falta de visão de vida, nós estamos alienando uma série de pessoas. Quando nós estimulamos a prática sexual desavisada, desequilibrada, como se fôssemos simplesmente animais de atrito de corpos, união, e pensando que somente a camisinha é capaz de resolver essa questão, nós precisamos discutir isso mais. Nós somos perfeitamente a favor do uso da camisinha e devemos incentivar mesmo, porque é tanta dor e tanto sofrimento que decorre de uma gravidez indesejada, que nós já vimos aqui os aspectos emocionais, psicológicos, que temos que preservar mesmo. O anticoncepcional foi uma bênção de Deus para a humanidade. Imagina se nós não tivéssemos anticoncepcional, nós estaríamos agora num delírio terrível. Então, muito importante entender que a própria divindade, através dos Espíritos, vem minimizando esse sofrimento nosso. Então, no caso do estupro, a sociedade deveria arcar com a responsabilidade. Não nesse caso que você lembrou recentemente, onde uma menina de 9 anos, cujo corpo ainda não possui todas as possibilidades de uma gestação, ainda era de gêmeos, isso colocaria a vida da mãe em situação terrível. Essa é uma situação dramática, muito dramática, mas que revela um pai, um padrasto desequilibrado, uma sociedade desequilibrada, uma família desequilibrada. Nós precisamos discutir isso mais profundamente. Então, os Espíritos recomendam o seguinte: numa situação de estupro, numa situação constrangedora, que a mãe não consegue, não se vê em estrutura psicológica de criar o filho, realmente, vamos nos colocar no lugar dessa criatura. O sofrimento que isso causa. Cabe à sociedade, aos órgãos governamentais, criar condições para estimular a doação dessa criança nascida. Então, eu vejo uma sociedade justa, fraterna, cristã, onde essa mãezinha receberia todo o cuidado de assistência psicológica, emocional, médica, preservando a sua identidade, preservando a sua integridade emocional, mas garantindo que o seu filho será, se referir à doação. Pode muito bem, porque nós falamos da agressão ao feto, sem perguntar a ele o que, que ele acha. Nós temos que perguntar no estupro o espírito que reencarna ele acha. É, a nossa lei só pensa na... esquece às vezes do pai, o estuprador, né, que é um violento que precisa do nosso amor e compreensão, que é o nosso irmão equivocado, que pensa que pode sair por aí fazendo o que bem entende. Ele está violentando a vida, falta de amor, e a mulher, coitada, muitas vezes violentada nessa situação, nós temos que respeitá-la. Agora, nunca estimular essa mulher o aborto justificado por isso. E se tem alguma irmã nessa situação nos ouvindo, nós gostaríamos de oferecer a essa irmã que está nos ouvindo a esperança de que Deus tudo sabe, tudo vê. Deus, a inteligência suprema, há de prover a você, mulher que vive essa dor terrível, o ânimo, a bênção, a compreensão da vida. Abençoe a vida, siga, você estará, irmã, emocionalmente equilibrada para prosseguir o seu caminho, sabendo que você respeitou a vida. E o seu filho indesejado, inesperado, ele seguirá o seu caminho. Assim que nós, orientados pelos Espíritos, compreendemos que seria uma sociedade justa. O governo, os órgãos governamentais não podem se isentar dessa responsabilidade. Nós precisamos criar realmente uma sociedade justa, humana, solidária e, sobretudo, cristã. Porque nós somos cristãos.
Muito bem. Este é o Eugênio Ivaldo Forte, o nosso convidado de hoje, e está falando para a gente sobre o aborto, um tema bastante atual. Vamos lembrando a você que mora aí no Triângulo Mineiro, os ouvintes de Santa Juliana, você pode mandar a sua mensagem também pela internet. Manda durante a semana para a gente aí, programasbn@uol.com.br. Forte, eu queria que você respondesse agora para a gente, Forte, a questão daquelas situações das pessoas, né? Que cometeram, o que deve fazer uma pessoa que cometeu o aborto, Forte? Aquela pessoa que já cometeu, aliás, você, nosso ouvinte, que já passou por uma situação como essa, preste atenção nessa resposta que o Forte vai dar agora, que é a questão do que envolve a remissão, aquelas pessoas que já passaram por essa situação do aborto, como é que elas podem, Forte, em se redimir espiritualmente? Como é que o Espiritismo entende essa questão das pessoas que já praticaram o aborto?
Jesus apresentou para a humanidade o Pai Nosso. Nunca ninguém se referiu a Deus antes de Jesus dessa forma. Esse mestre querido veio iluminar os nossos caminhos nos apresentando o Pai Nosso. Então, há essas pessoas que, por equívocos, né, por descaminhos, cometeram o aborto. Primeiro, lembrar que existe o Pai Nosso, que é amor e que nos ama. E sendo amor, é justiça, e que nós, espíritas, entendemos, os espíritos nos orientam, nós somos reencarnacionistas. Eles voltarão. Nós voltaremos. Quantas vezes forem necessárias para a reparação. O amor oferece o recomeço, a reparação, a possibilidade de ofertarmos o nosso amor à vida. Os nossos equívocos, o Pai Nosso nos oferece sempre uma oportunidade. Se nós cometemos esses desatinos, esses desequilíbrios, oremos. A oração vai sempre nos proporcionar a paz necessária para esse recomeço. Desenvolvamos a fé em Deus e a fé na vida. E lembremos de Jesus, porque no momento que aquela mulher adúltera é trazida em praça pública para ser apedrejada, ali é um marco extraordinário para todas essas questões decorrentes do sexo. A turba queria apedrejar para cumprir a lei. E Jesus diz: a lei vai ser cumprida. Aquele que se considerar sem pecado, que atire a primeira pedra. Nós sabemos da história. As pedras foram caindo e tem um diálogo extraordinário entre Jesus e a mulher. Jesus pergunta: mulher, onde estão os que te condenavam? E ela fala: todos se foram. Ninguém te condenou? Ninguém me condenou. Ele diz: nem eu te condeno. Aí vem a sequência dessa assertiva do Cristo, que é extraordinária. Nem eu te condeno, ele conclui: vá e não tornes a pecar. Então fica bem distinto na palavra do Cristo, o Pai Nosso, o amor que se manifesta, as oportunidades, inúmeras oportunidades que nós vamos tendo para reparar os nossos equívocos, e a distinção entre o pecado e o pecador. Jesus condena o pecado, mas não o pecador. O pecado é o equívoco, o pecador é um espírito equivocado. Então, as pessoas, que médicos que estão nos ouvindo, profissionais de saúde que estão nos ouvindo, os clandestinos que estão nos ouvindo, que provocam o aborto, as pessoas que aconselham o aborto, as pessoas que nesse instante estão nos ouvindo, estão vivendo esse conflito terrível de ter que assumir as responsabilidades e estão pensando em aborto. Todos que estão debatendo o aborto, nesse instante, o que nós temos para oferecer é exatamente isso: a oferecer a grandeza da vida, o entendimento dessa grandeza, e compreender se nós, algum momento, todos que estão, eu que estou falando e estou ouvindo, porque eu sou um espírito reencarnado, nessa encarnação posso não ter cometido nada disso, mas em outras, quem sabe. Nesse instante, é não ter nenhum sentimento de culpa que desestruture, porque a culpa desestrutura emocionalmente. Não, não se culpe. Foi um equívoco, um erro, e repare esse erro com amor. Solicite à vida uma nova chance de mostrar que você quer reparar esse erro. Essa é a dinâmica da vida. É dessa, não há o inferno, não vai arder no fogo do inferno, Deus não perdoa. Essas críticas terríveis que são avassaladoras e desestabilizam os lares, as famílias, muitas vezes pela honra da família, muitas vezes pela honra de não sei o quê. O amor está sobre tudo. Não é a honra, mas o amor. Quantas pessoas recolhem no seio da sua família os filhos adotivos que seriam abortados de outros e são verdadeiras bênçãos? Quantas pessoas que têm os seus filhos com problemas congênitos, que poderiam ter sido abortados, hoje os seus filhos estão aí, que são a alegria do lar. Crianças que, com doenças mentais e desequilíbrios do seu cérebro, que recomendaram o aborto clínico e os pais assumiram, estão aí, são a alegria da vida dessas criaturas. Então nós precisamos compreender a dinâmica da vida. Então quem já provocou o aborto, está nos ouvindo, ou praticou o aborto, ou estimulou, não se desespere. A vida lhe oferecerá uma nova oportunidade, sempre. A reencarnação é a palavra no abecedário divino que os espíritos trouxeram. Nós estamos diante da grande revelação espírita, a reencarnação, entendendo que a vida é pródiga, é a manifestação do amor de Deus. Então, nada de desespero, nada de punição, nada de culpa, mas de valor à vida, de esperança e de contribuição para a vida.
Ora, Forte, você está colocando uma coisa muito bem, bem clara aí, que é a condição da oportunidade. Uma pessoa que cometeu, que se envolveu numa situação de aborto, ela tem a oportunidade de se redimir através, por exemplo, de trabalhos com crianças desamparadas, sim, trabalhos com menores abandonados, etc. Né? E Deus? Deus perdoa, Forte, as pessoas que cometeram o aborto?
Olha, eu vinha para cá agora de manhã, estava vendo ali um pequeno sinal de um pequeno incêndio que estava ali num cantinho ali, queimando fogo num canteiro que estava ali.
Ah, ok. Não é um incêndio.
Não, eu vinha passando o carro, parei no farol e tinha um pequeno incêndio que alguém colocou num lixo ali. E estava queimando algumas plantinhas e algumas graminhas ali. Aí o sinal viu, eu vim meditando, né? E agora você me deu a oportunidade de falar, uhum, porque eu meditei ali naqueles segundos que eu parei no farol. Deus vai abençoar e aquela grama vai nascer de novo, aquela plantinha vai nascer. Então a gente coloca fogo no pasto, a natureza se recupera. É só a gente respeitar a natureza, ela se recupera. Meu querido, Deus é infinitamente amor, o amor infinito. Nós precisamos, para amar a Deus, precisamos compreendê-lo, e nós estamos evoluindo para isso, né? Nos sensibilizando mais, respeitando a vida. Então, haverá sempre uma oportunidade de recomeço na vida.
Muito bem. Forte, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova, mas não poderia deixar de pedir para você que deixasse aí o seu recado aí para os nossos ouvintes, e principalmente para aquelas pessoas que estão envolvidas numa situação como essa. Você tem 30 segundos para fazer isso.
Forte. Queridos irmãos, nosso programa, ele foi organizado não para condenar as criaturas equivocadas. Planejamos o nosso programa para manifestar o nosso amor, nossa compreensão pela vida. Você que está nos ouvindo e que está envolvido direto ou indiretamente com essas questões, valorize a vida, compreenda a vida na dimensão espiritual mais profunda. Ame a vida, estimule. Se a sua família algum dia for acometida dessas problemáticas terríveis, dessas decisões tão difíceis, não tenha dúvida, opte pela vida, opte pelo amor à vida. Tudo passa, tudo é transitório. Mais adiante, a vida exuberante nos mostrará que essa decisão pelo amor e pela vida virá em nosso favor em cêntuplo, em forma de paz, de tranquilidade, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de progresso incessante em direção ao bem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, e abençoe a todos que nesse instante estão pensando em praticar o aborto, que sejam demovidos dessa ideia. É o que nós desejamos. Muita paz para todos. Que assim seja.
Muito obrigado, Forte, pela sua participação hoje no Semana Boa Nova. Foi um tema, a gente sabe da importância do tema, da profundidade dele. Forte, quero agradecer muito a sua presença aqui no Semana Boa Nova de hoje.
Eu que agradeço.
O tema, a gente sabe que ele é controvertido mesmo, ele é um tema bastante profundo. E você que está aí na nossa audiência, um abraço, um carinho muito especial para você, e que está vivenciando essa situação como nós estamos colocando aqui hoje. Uma boa semana para você.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando a boa nova.